Estamos de volta com Trilha das Artes, hoje conversando com Marcelo Dantas, curador de mostras importantes no Brasil, como a exposição do Museu da Língua Portuguesa e também no exterior. Na trilha, músicas sugeridas por esse artista que busca, com suas exposições, aguçar a sensorialidade e a percepção do público.
O meu início de trabalho em exposições data exatamente do primeiro momento que eu comecei a desenvolver programas de televisão. As duas coisas sempre andaram juntas. O que aconteceu é que o Brasil mudou. Ou seja, nos anos 90, quando a gente estava começando a fazer isso, a percepção para essas coisas, né, museus, exposições, instalações e tudo mais, era muito pequena. As pessoas não percebiam isso como uma linguagem. A gente já estava fazendo há 20 e tantos anos atrás. Só que aquilo ainda era muito incipiente, muito tenro, muito no início. Né? E mais para o final da década de 90, início da década de 2000, é que eu pude, de fato, migrar consistentemente para esse outro terreno. Para isso, eu precisava acertar com algumas coisas que eu queria botar juntas. Uma era certos conceitos de arte, outro eram certos conceitos de história. Né? Essas duas coisas eu sempre queria que fossem muito próximas. E outro elemento que eu acho que articula isso tudo é o fato de que a gente, que isso aconteceu no momento em que estava havendo uma grande revolução tecnológica, a revolução digital, que realmente mexeu com os pilares dessas coisas, lá na essência. Ou seja, a gente está falando de um momento em que a gente estava transitando de uma era pré-internet, pré-mídias digitais, pré-isso tudo para essas mídias. Ou seja, de fato, tinha uma transição gigante vindo a galope no cenário.
Tecnologia e vida humana. Para Marcelo Dantas, essa relação é permeada por uma energia de ansiedade comum a todos os tempos.
Eu acho que não é a tecnologia que muda o ser humano, né? Eu acho que o ser humano ele transfere. É muito engraçado você pensar assim, que com o passar dos tempos, a gente foi transferindo a nossa ansiedade, que veio, por exemplo, de coisas como cigarro, depois de coisas como a comida, para coisas como hoje o celular, né? Você tem uma mudança de instrumentos, mas assim, a natureza humana não mudou por causa disso, ela mudou o vetor aonde ela aplica essa energia. Acho que isso é a principal transformação. E não necessariamente a tecnologia mudando o ser humano. Agora, a gente pode observar transformações comportamentais na relação entre as pessoas causadas pela tecnologia. Isso sim. Talvez tenha uma latência diferente, tenha um ritmo diferente, que a tecnologia tem essa possibilidade. Mas a tecnologia é que nem uma faca, né? Ela pode ser usada para cortar um legume, pode ser usada para matar uma pessoa. Ela em si não tem um valor intrínseco. É como a gente utiliza ela que determina o que ela é.
Ouvimos de Michael Nyman, Chasing Sheep is Best Left to Shepherds, sugestão de Marcelo Dantas para o Trilha das Artes. Esse curador de atuação internacional confessou que faz 500 mil horas de voo por ano, viajando pelo mundo. O construtor de espaços artísticos é também um habitante do espaço aéreo.
Eu adoro voar. Tem uma coisa muito forte nisso, assim, eu gosto de voar baixo, eu gosto de voar alto, eu gosto de voar longe, eu gosto de voar perto, eu gosto de voar. Eu criei esse vínculo, talvez por uma questão de condição, assim, tem uma coisa básica, se eu não gostasse de voar, não podia ter a vida que eu tenho, trabalhando na multiplicidade de lugares, mas então, é uma condição que tem que se antecipa. Eu acho fascinante, né, toda a coisa que tem na relação do homem a máquina e o voo, e todo o redimensionamento do planeta que a história do avião traz para a gente. Né? Eu acho isso talvez um dos grandes presentes de morar na era que a gente vive, que é uma era em que o mundo é próximo, né? Que o mundo é possível, né? Que o mundo não é no além, o mundo está sempre ao teu alcance de alguma forma, ou seja, que é possível você colaborar, pensar, existir de uma maneira global. E isso, em grande parte, é por causa do avião.
Na sequência, vamos ouvir mais uma sugestão de Marcelo Dantas, The Power of the Heart, com Peter Gabriel.
You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. The power of the sun. I look at treetops, you look for caps. Above the water, where the waves snap back. I flew around the world to bring you back. It was the power of your heart. The power of your heart. Oh, the power of your heart. All around the world to bring you back. Was the power of your heart. Of your heart. You looked at me, I looked at you. Your sleepy heart was shining through. Wispy cobwebs that were breathing through. The power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what could be. Asked you once again to marry me. The power of the heart. The power of the heart. The power of the heart. All around the world just to bring you home. That's the power of your heart. Of your heart. Everybody says love makes the world go round. I hear a bubble, I hear a sound of my heart beating, then I turn around. Find you standing at the door. You know me, I like to dream a lot of this and that and what is not. Finally, I figured out what was what. It was the power of your heart. The power of your heart. All around the world just to bring you back. It was the power of your heart. Of your heart. You and me, we sweat and strain. But the result, it's always the same. I think somehow we're in again. The power of the heart. I think I'm dumb, and I know you're smart. The beating of a purebred heart. I say this to you, and it's no lark. Marry me today. You know me, I like to dream a lot of what there is and what there's not. But mainly, I dream of you a lot. The power of your heart. The power of your heart. The power of your heart. bring you back. It's the power of your heart. The power of your heart.
Marcelo Dantas é um profissional requisitado. Entre as exposições de arte de que foi curador, se destacam as de Bill Viola, Gary Hill, Tunga, Peter Greenaway e Enes Kapoor. Nas artes cênicas, como cenógrafo, trabalhou na Ópera Mundi, no Maracanã, e na Ópera O Cientista, no Balé Floresta Amazônica, de Dalau Ashkar, e na peça Uma Noite na Lua, de João Falcão, com Marco Nanini.
Eu já fiz ópera, né? Eu já fiz cenários de ópera, já fiz espetáculos, de alguma forma. Agora, a minha sensação é que tanto a cenografia quanto a direção do espetáculo live, ela é uma contribuição que você faz junto, principalmente do ator. É um espetáculo do ator. Eu gosto, me divirto tremendamente, mas eu acho que ali o meu papel é coadjuvante. Ou seja, meu papel é de suporte para alguma coisa. Ou seja, eu fiz espetáculo com Marco Nanini, fiz La Fúria dos Baus, fiz ópera no Teatro Municipal, fiz algumas coisas diferentes, né? No Rio fiz Cientista, coisas contemporâneas e coisas antigas, mas elas não... Eu sinto claramente que eu estou ali num território que eu estou emprestado a esse território. Eu adoro, assim, me divirto tremendamente, mas com uma outra liberdade.
Morador de Brasília, de anos atrás, Marcelo Dantas guarda boas memórias da cidade, mas também uma visão crítica sobre o espaço urbano e a sua relação com a vida cotidiana.
Brasília, ela tem um traço que acho que só agora começou a mudar, porque durante muitos e muitos anos Brasília era uma cidade transitória, em que as pessoas que estavam aí estavam sempre por um tempo transitório, o que fazia com que ela fosse uma cidade de poucos vínculos. Passados 50 anos, isso mudou, e Brasília já tem uma população estável das pessoas que pertencem e que criaram vínculos e nasceram e criaram suas relações e a sua história a partir de Brasília. E isso fez com que a cidade mudasse de caráter, ela se adocicou, né? Ela foi sendo humanizada, ela foi sendo, as pessoas foram dando a ela um contorno da estabilidade, porque acho que a Brasília que não dá certo é a Brasília apenas funcional, ou seja, eu estou aqui porque eu tenho que ficar aqui de terça a quinta, mas na sexta-feira eu quero ir para a minha cidade. E uma cidade pode crescer sem esse amor, né? Sem o amor do vínculo. Uma cidade que eu quero estar no fim de semana, que eu quero passar o meu tempo. Aí essa cidade vai ganhando contorno, vai ganhando o seu charme. E eu acho que nos últimos tempos que eu tenho ido à Brasília, eu comecei a notar exatamente isso. Que ela foi gerando situações de vínculo muito mais fortes. E ficou menos transitória e mais perene. Né? E com isso ela vai ficando uma cidade bem mais interessante. Eu gosto do projeto Urbano do Brasil, adoro a sensação de cúpula, de céu que a cidade tem, essa força do espaço. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer para Brasília é que os seus cidadãos comecem a mudar o projeto do Lúcio Costa e do Niemeyer, porque nenhuma ideia você deveria permanecer para sempre. A ideia precisa, uma das melhores coisas que o homem tem é que o homem é capaz de mudar de ideia. E Brasília mudou, os tempos mudaram e a gente também precisa mudar de ideia. Brasília precisa ser menos automóvel e ser mais bicicleta. Brasília precisa ser uma cidade plana, por que não? Né? Brasília precisa ser um pouco mais pedestre, ela precisa oferecer um pouco mais de sombra, ela precisa aproximar as pessoas do contato físico-corporal. Isso é possível dentro do espaço existente de Brasília. É só uma questão das pessoas se apropriarem disso e a gente não ficar enrijecido em cima de uma ideia pensada há 50, 60 anos atrás de que o certo era aquilo. O certo não é aquilo, o certo é aquilo que a gente faz dela.
Ouvimos Huff Huff, de Wim Mertens. Marcelo, você lida com temas atuais em suas exposições. Eu vou lhe pedir uma opinião sobre um dos fatos mais comentados na imprensa e no mundo: a renúncia do Papa Bento XVI. Como é que você avalia essa atitude?
Isso para mim é um belo retrato de um certo fim da Igreja Católica, como a gente conhece ela, pelo menos. Ou seja, quando um Papa entrega os pontos, de certa forma, seja se a razão... Com certeza a razão não é a saúde, né? Mas porque ele tinha todo... estava previsto dentro do código que ele poderia morrer nesse cargo perfeitamente, faz parte da natureza de ser Papa é você morrer no cargo. Então não é a saúde. Se a questão é política, ou se a questão é econômica, ou se a questão é de outra natureza, que eu não sei qual é, sem dúvida alguma isso reflete um fim de uma era, de um desenho de sociedade que talvez não faça mais sentido no mundo de hoje, né, em que você tem uma defesa de valores que as pessoas não têm mais. Quer dizer, isso é isso que, de novo, é necessário pensar em novas ideias. Qual é a nova ideia que a gente vai ter para a nossa religiosidade? Qual é a nova ideia que a gente vai ter para a Igreja Católica? Ou será que existe alguma ideia para a Igreja Católica? Mas, claramente, ela se distanciou de tal forma da realidade que ela não mais representa os valores que as pessoas hoje carregam. Quer dizer, por que não é possível uma união de pessoas do mesmo sexo? Por que que o aborto, que é uma realidade do mundo inteiro, de certa forma, não é legalizado? Por que que interesses econômicos se sobrepõem sobre direitos humanos em algumas coisas da Igreja Católica? São coisas que precisam ser repensadas e talvez não estejam mais ecoando dentro da sociedade. Então, acho que esse é um retrato de um momento de transição muito claro, em que o próprio Papa não deu conta de tamanha distância entre aquilo que é uma aspiração mundial e aquilo que eram os preceitos que ele estava arraigado nelas. Eu acho que é hora de repensar.
E na política brasileira, o que é que está faltando?
Ousadia, capacidade de fazer reformas realmente brutais, enormes, fortes, em várias coisas que deixam o Brasil de uma situação cartorial para uma situação mais ágil, mais capaz de ser um país que exista dentro de um contexto global muito mais agressivo. A gente precisa ser capaz de existir dentro disso. Assim, se o Brasil quiser participar do mundo, ele vai ter que ser mais intenso, mais forte, mais convictivo.
O Trilha das Artes vai terminando por aqui. Hoje ouvimos o curador de exposições de arte, Marcelo Dantas, responsável pela exposição Cai Guo Chang, da Vinces do Povo, em cartaz no CCBB até 31 de março. Cai Guo Chang é um dos poucos artistas chineses reconhecidos internacionalmente. Premiado na Bienal de Veneza e em outros concursos de importância, ele exibe nessa mostra algumas engenhocas desenvolvidas em colaboração com inventores chineses amadores a partir de materiais de uso diário, e também telas criadas com explosões de pólvora. Na trilha, ouvimos músicas de seu repertório pessoal. Para terminar, ficamos com Mercedes Sosa e a canção Todo Cambia. O Trilha das Artes tem produção de Renata dos Reis. Trabalhos técnicos dessa edição, Milton Santos. Eu sou André Amaro e estarei com você na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Espero você. Até lá!
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.